Em 2011, o Brasil ocupou a 38ª posição entre os países mais competitivos do mundo. De lá para cá, foi só ladeira abaixo. Divulgado pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Gerencial, uma instituição de educação executiva na Suíça, o mesmo ranking mundial de competitividade coloca o Brasil na rabeira do ranking, na 60ª posição em 2023. O economista Fábio Augusto Reis Gomes, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explica o que leva o Brasil a essa posição.
A falta de competitividade se deve a vários fatores. Reformas importantes como a tributária não são concretizadas. Há uma expectativa, mas ela certamente precisa aí trilhar um processo para ser efetivada. Além disso, falta estabilidade quanto às regras do jogo. Nós temos incertezas tanto de natureza política quanto jurídica. Basta lembrar que no período recente, no período eleitoral, houve muita discussão sobre a reforma trabalhista de 2017. E incertezas como essas certamente são prejudiciais ao planejamento dos empresários. As regras do jogo devem ser claras e não podem ficar mudando constantemente.
O ambiente tributário do Brasil é um dos piores do mundo. Para se ter uma ideia, a arrecadação federal no ano passado totalizou 2,218 bilhões de reais, o melhor resultado desde 1995. Mas a complexidade do sistema tributário faz com que cada empresa brasileira, na média, precise cumprir nada menos do que 4.626 normas tributárias, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, algo que, por si só, dificulta qualquer avanço em competitividade. Para o professor, o peso do Estado não se resume à questão tributária e fala sobre eficiência.
Quanto a essa mão pesada do Estado, frequentemente eu ouço a frase: todo empresário tem um sócio, o governo. E o que essa frase comunica? Essa convicção de que os tributos, os impostos são muito elevados. E com baixa eficiência da parte do governo, essa alta arrecadação não se traduz em benefícios de qualidade para a sociedade. Então o governo, sem dúvida, precisa buscar eficiência. Além disso, desenvolver políticas horizontais bem-sucedidas aí que vão afetar a economia de forma ampla. Apenas para lembrar alguns aspectos recentes da atuação do governo, o que nós temos visto são justamente políticas verticais, como o incentivo dado à indústria automotiva. As isenções fiscais impactarão as vendas de automóveis? Sim, sem dúvida. Mas essa não é uma política duradoura. E ela sempre envolve a escolha de campeões, quais vão ser os setores beneficiados e quais serão os setores, digamos, esquecidos. O mesmo vale para a desoneração da folha. Alguns setores são beneficiados e outros não. Então, se você é um empresário que atua num setor beneficiado, bom, se você é um empresário que é esquecido, você já não vai ter esse sentimento, né? Então, o ideal é que tivesse políticas mais horizontais, que beneficiasse a economia como um todo e nós não ficássemos tanto nesse papel de escolha de vencedores.
O professor defende políticas públicas horizontais que vão além de uma reforma tributária simplificada.
Uma política educacional bem sucedida seria outra política horizontal que beneficiaria a todos. Aqueles que têm acesso a uma educação melhor, de melhor qualidade, mas aqueles que vão também empregar essa mão de obra. E, finalmente, o desafio do governo é buscar eficiência em sua atuação. A sociedade não parece estar disposta a pagar mais tributos, a ver alíquotas ainda maiores. Então, o que o governo precisa é, com os recursos que ele tem disponível, fazer mais e fazer melhor. Isso significa fazer melhor na educação, como já citamos, mas fazer um trabalho ainda melhor na infraestrutura também, que afeta de modo geral a economia. Então, o ideal é fazer mais com menos. Mas se o governo conseguir fazer mais sem aumentar as alíquotas dos impostos, já seria um ótimo começo.
Nós ouvimos o professor Fábio Augusto Reis Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou as causas que fazem o Brasil ficar para trás no ranking mundial de competitividade. Ferraz Júnior, Rádio USP.